Olá, leitores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast A History of Girls. No episódio de hoje, eu vou comentar as minhas leituras do mês de agosto de 2023. Bom, eu sempre falo uma nota, né, pro mês e agosto por causa de um livro. Um livro que mudou tudo. É, seria com certeza 10 de 10 a nota, tipo, perfeição mesmo. E por mais que eu tenha tido um reading slump, uma ressaca literária, fiquei aí um pouquinho mais de uma semana sem conseguir ler nada, mas esse livro mudou tudo. Tá bom, vamos começar então com o primeiro livro que eu terminei, que foi Marketing do Amor, do Renato Rito. Esse livro é um livro brasileiro nacional, é um romancinho clichê, e a diferença dele é que ele é contado assim em e-mails, em bilhetes, em conversas de WhatsApp, memorando, lista de coisa, enfim, ele é contado dessa forma diferente. E por mais que eu tenha, assim, achado legal no começo, eu achei que ficou cansativo depois de um tempo. E a história, ela foi muito clichêzuda. E, assim, eu tenho plena consciência de que romance, principalmente, assim, romance que eu tô falando romântico, não do gênero literário, romance romântico, é clichê. O clichê faz parte. Só que algumas coisas não funcionaram pra mim. Eu achei os personagens muito unidimensionais, achei, shippei eles um pouco e depois parei de shippar um pouco também. E, sei lá, às vezes eu fiquei com vontade de que não fosse tudo assim, nesse jeito de e-mail, de conversa, de WhatsApp, e tivesse um pouco de prosa no meio, eu achei um pouco cansativo. Foi uma leitura leve, rápida, tipo, ok, assim, fluiu, mas não foi uma coisa memorável, entendeu? Eu esperava mais, acabei finalizando com a nota de 3 estrelas. É um livro legal, assim, mas não é uma coisa que eu recomendaria, assim, muito. O segundo livro também foi um romancinho, clichê de capa de bonequinho, chamado The Roommate Pact, da Allison Ashley, que foi, assim, bonitinha, mas tinha muito potencial que poderia ter sido mais bem desenvolvido, melhor aproveitado, porque ele vai falar sobre dois amigos, que são roommates, né, são colegas de quarto, colegas de casa, né? Tipo, eu sei que talvez tenha o mesmo sentido, acho que eu tenho o mesmo sentido, né? Mas eles não dividem um quarto, eles dividem uma, né? Cada um dorme num quarto, na mesma casa. E a menina é uma enfermeira, ela tá, tem umas coisas que eu não sei explicar direito, mas ela tá, tipo, quase fazendo um exame lá que tem que fazer, que é pra ela ser nurse practitioner, que é tipo uma enfermeira com mais responsabilidade, com um salário melhor, com, enfim, tem que fazer umas, estudar, fazer umas provas. E o cara, ele é um bombeiro, e ele também faz coisas assim de escalar montanha e tal, e nisso ele sofre um acidente e tem que ficar acamado, e aí ela vai ficar cuidando dele. E assim, eles são friends to lovers, só que assim, o jeito que desenvolveu a coisa me deixou um pouco frustrada. Porque eles fazem um pacto, que é de que se eles não encontrarem ninguém até os 40 anos, eles vão casar. Tipo, bem clássico esse pacto. Tem várias séries de comédia e tal. Só que daí, tipo, em 13%, eles já estão se beijando. Só que assim, vai acontecer o acidente deles, óbvio, não vão ficar juntos, porque ele não pode nem se mexer direito e tal. Enfim, essa vai ser a grande situação. Só que eu fiquei muito frustrada. Porque eu fiquei assim, gente, como assim 13% já estão beijando? Eu sou a escola Mariana Zapata de romances. Eu sou a escola Slow Burn de romance, entendeu? Eu acho, às vezes, 50% eu acho cedo. Imagina 13%. Então, assim, eu senti que faltou desenvolvimento de mostrar eles sendo amigos por mais tempo. É um livro bem curtinho, tem umas 300 e poucas páginas. E eu queria muito que tivesse uma escrita melhor. Não porque a escrita, tipo, é horrorosa, assim. Mas é porque os personagens e o desenvolvimento poderiam ter tido muito melhor. Poderiam ter sido muito melhores se a escrita fosse um pouco melhor. E, como eu falei, queria que fosse um pouco mais slow burn. Não tem hot, inclusive fiquei surpresa, porque eu tava, quando eu vejo esse tipo de livro que a capa é dois bonequinhos, eu só penso que vai ser um romancinho ali, clichêzinho, os tropes que você pode escolher, né, procurar os tropes que você quer ler, e o hot, não tinha hot, então me senti um pouco roubada. As dinâmicas são muito legais, tipo, dos dois personagens, ele se apaixonando, tipo, he fell first, ele é bem emocionalmente fechado, assim, grumpy. Ela não é totalmente sunshine, na verdade talvez seja até meio grump. Vamos ver se essa moto vai ficar no áudio. Se eu vou ter que limpar esse áudio, se eu vou conseguir tirar esse barulho do fundo. Obrigada, cidadão. Enfim, Eu achei legal esse livro, fluiu também muito bem a leitura, mas nossa, eu senti assim que podia ter sido um livro espetacular, sabe? Ele foi só bom. Eu dei 3 estrelas também e eu fiquei assim, frustrada com várias coisas, de que, ai, podia ter sido tão melhor. Enfim, aí que eu fiquei lendo esses dois livros bem no comecinho do mês e fiquei assim mais de uma semana sem ler nada, tava assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? E daí que eu peguei o livro que mudou a minha vida, que nada mais é do que Manacled. Que é uma fanfic, aliás, da Sandlin Yu. É uma fanfic de Harry Potter, é uma fanfic da Hermione. Eu já fiz um vídeo no TikTok falando dessa fic. Eu já gravei um episódio aqui pro podcast que deve sair daqui a um tempinho, porque tenho que ver os meus horários, o meu cronograma de postagens. Mas assim, no resumo da situação, zerou a minha vida. Favorito, 5 estrelas. Existe uma pessoa que eu era antes de ler Manacled, existe a pessoa que eu sou depois de ler Manacled. Tem 1.500 páginas. Mais de 1.500 páginas. Eu li em 7 dias. Fiquei obcecada. É perfeito. Entendeu? É perfeito. Eu fiquei muito mal depois que eu terminei de ler. E, enfim, é uma fanfic de Harry Potter, da Hermione. O Voldemort ganhou uma guerra. O Harry morreu, o Rony morreu, todo mundo morreu, menos a Hermione. E vai misturar o universo do conto da Aia, que se você tá familiarizado, você vai saber mais ou menos o tipo de coisa que a gente tá lidando aqui nessa fanfic. Mas é bem pesado, é cheio de gatilho, tem que pesquisar o gatilho se você quiser ler. Tem no AO3 pra ler, porque é uma fanfic. E, enfim, é perfeita. Assim, não tem palavras. Não tem palavras, eu não vou ficar falando muito aqui, porque eu já gravei um episódio de, sei lá, meia hora falando. Então, assim, aqui é só pra comentar que eu li. Vem aí o episódio, tem no TikTok eu falando, se quiser saber o que eu falei, que eu achei, tem no TikTok, tem minha resenha, a resenha escrita vai sair em breve também. Então, assim, é isso, entendeu? Não posso me delongar, porque eu já falei muito sobre isso aqui. E, assim, não, se eu começar a falar, eu não vou parar. Então, vamos ser sucintos de falar que foi 5 estrelas. Assim, poderia ser 1.000 estrelas, não tenho estrelas suficientes pra essa fic. E o meu cérebro, ele quer meio que apagar o livro 6 e 7 e fingir que o canon do Harry Potter é essa fic, né? É tão boa nesse nível. Tá bom, aí que eu li, né, em 7 dias, eu fiquei muito, assim, numa depressão literária ferrada depois de ler esse livro aí. Demorou uns dias aí pra eu conseguir pegar qualquer. Assim, fiquei dias mesmo, tipo de luto, assim, tipo, de luto do fim do negócio. Eu não consegui nem abrir o Kindle, assim, deixei quieto, assim, passou uns 2, 3 dias, não abri nada, nada, nada. E aí fui pegar pra ler o Delicate Condition, da Danielle Valentine, que é um livro que tinha saído no começo do mês, que nada mais é do que vai ser a inspiração pra 13ª temporada de American Horror Story. E eu já queria ler esse livro antes de saber isso, porque eu já tinha visto ele e já tinha me interessado, porque ele vai falar de maternidade. E eu já até recomendei livros de maternidade nesse podcast, que é um tópico que eu gosto de ler, principalmente quando mostra esse lado darkzinho da maternidade, mistura com horror. Então, assim, esse livro aqui, vou falar que ele é um pregnancy horror, ele é um horror de gravidez. Só que assim, gravidez tá junto com maternidade, então a gente deixa tudo junto. Mas assim, ele é muito forte no body horror, tá? Então assim, se você não gosta desse tipo de coisa, não recomendo ler. Se você tá grávida também, acho que não é melhor ler esse tipo de coisa aqui não. Eu acho que é meio esquisito, assim, umas coisas que a pessoa pode ficar meio... Enfim, tem muita ansiedade, muita paranoia aqui, algum tipo, vários tipos de conteúdo que podem ser gatilhos, inclusive. Assim, tudo que tem a ver com gravidez, entendeu? Tem aqui. Vale, eu não posso falar alguma coisa porque é spoiler. Mas, por exemplo, no começo da história, isso eu gostei bastante. Essa autora ela vai mostrar que a personagem principal, a Ana, tá fazendo um tratamento de fertilização in vitro. E aí ela tem que fazer toda uma coisa de injeção e remédio, tudo com um horário muito controlado. E depois fazer coleta dos ovos, enfim, um monte de coisa que eu achei muito bacana ter sido incluído num livro. Eu já tinha visto esse tipo de assunto, mas não em livro. E. Eu acho que é uma parte interessante de se abordar nesse processo de. Porque assim, até a personagem do livro fala, ah, você quer ter um bebê pronto, decidiu ter um filho. Não é bem assim para algumas pessoas, né? Ela tem que passar por um processo assim extremamente invasivo, cansativo, estressante. Se dá errado, que no caso dela já deu, porque já não é a primeira vez que ela tá fazendo, ela já teve uma vez. Acho que ela já fez uma vez ou duas, agora eu não me lembro. Então, assim, é uma coisa bem cansativa, bem difícil de fazer. E ela até comenta como. Pra ela é tipo, o corpo dela tá todo cheio de... Fica tudo roxo, né? A barriga, nas injeções, um monte de coisa. Tem tudo os horários e coisa. E, tipo, o marido dela é só oferecer lá o esperma. Então, assim, é bem... Tem várias, assim, a autora, ela conseguiu trazer várias críticas de várias coisas que são relacionadas a isso, de maternidade, de ser mãe, de gravidez, de double standard. E, assim, tem muito... Tem gaslighting, Ela tem uns, quando ela tá grávida, ela tem uns desejos de comer coisa estranha, exaustão física, mental, o parto mesmo. Assim, tem muita, muita coisa. Eu gostei muito desse livro. Principalmente o começo dele é a melhor parte. E ele também traz bastante crítica, assim, com relação a como a medicina moderna ainda falha as mulheres, questão de dor, questão de não saber, às vezes, a causa de algumas coisas, ou não saber como resolver certas situações. Ou ela comenta também que, fazendo um recorte para mulheres que são não brancas, como às vezes é diferente também o tratamento médico. E o livro também vai tocar em aspectos sobrenaturais, só que. Aí que ele me perdeu um pouquinho. E aí que eu fico com a esperança de que a série vai resolver. Porque o final desse livro aqui não deu para mim. Assim, parece que essa autora largou a mão, entendeu? Não sei porque eu comecei a comentar tanto, mas é porque eu não vou fazer um episódio sobre ele, mas eu queria comentar algumas coisas sobre esse livro. E ela largou mão do final do livro. Ela não quis escrever o final do livro. Ela ficou com medo do que ela fez e não deu conta, entendeu? Porque assim, o negócio tá indo pra um caminho muito específico. E daí, do nada, ela faz uma coisa assim, não tem nada a ver. Eu fiquei assim, Jesus, o que que é isso? Não, querida, não é assim. Então, assim, fiquei muito irritada. E eu tô torcendo pra o final da série ser diferente, porque, enfim, Ryan Murphy, por favor, a gente confia em você. Acabei com 3 estrelas também pra esse aqui, porque não deu. Assim, eu queria muito que ele fosse um 4 estrelas. Queria mesmo que ele fosse um 4 estrelas, mas não consigo forçar essa nota. Tá. Aí que depois que eu terminei esse, eu li um Dark Academia muito, muito bom. Que, inclusive, é um livro que ninguém conhece. E eu, minha obrigação de vida agora, meu propósito vai ser divulgação desse livro aqui. Que é o The Gospel of Eve, da Rachel Mann. E quando eu falo que ninguém conhece esse livro, por quê? Porque tem 100 avaliações no Goodreads. 100. E tem 30 resenhas. Aliás, agora tem 31, porque a minha foi a 31ª. E eu vou fazer um episódio só sobre ele também, porque ele merece. Mas assim, é basicamente um Dark Academia, bem parecido com a História Secreta. E eu já indiquei muitos Dark Academia, então. Vocês sabem que eu não falo isso à toa. Já falei, já expliquei que eu sou pesquisadora em Dark Academia. Enfim, tem um monte de episódios de Dark Academia nesse podcast. O único outro livro que eu falei, que era tipo The Secret History mesmo, a História Secreta, foi o The Orchard. E eu mantenho isso. E esse aqui junto, os dois são os dois, assim. A lista que eu tenho atualmente com 25 livros da Dark Academia, dois são os que eu falo, olha, esses aqui é parecido com a História Secreta. E eu tenho que me controlar pra não falar muito aqui, porque eu quero gravar o episódio, mas. Ele vai basicamente ser sobre o quê? Ele vai ser sobre um pessoal que tá estudando para ser priest. Eu não lembro se priest é exatamente padre em português, porque eu não sei se tem a mesma coisa. Mas eles estão estudando para ser priest. Não, em português ele traduz como sacerdote. Ah, acho que é padre mesmo. Tá, eu não sei direito, gente, porque eu não conheço a Igreja Católica. Mas assim, é priest, vamos usar o termo em inglês. E eles vão estudar nessa escola, para ser, eles vão, a menina já tem, né, a formação acadêmica normal, ela já tem até doutorado em estudos medievais, em história medieval, um monte de coisa. E aí ela vai para essa faculdade que é Littlemore Theological College, então faculdade de teologia, ela vai estudar. E eles vão ter tantas discussões sobre vários assuntos assim religiosos e do texto, né, do gospel, como eles falam, que eu também não sei direito como é que é isso em português, mas acho que é a Bíblia, talvez, posso estar falando alguma coisa errada. Enfim, mas eles vão ter essas discussões e isso lembra muito História Secreta. E óbvio que alguém morre e tem um grupo de amigos e blá, 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 blá. Enfim, tem um monte de coisa, não posso falar muito aqui porque senão depois eu fico repetindo no episódio que eu vou gravar, porque eu falei um monte do Delicate Condition, mas o Delicate Condition não vai ter episódio porque eu não quero. Então, assim, esse aqui eu recomendo muito. Eu não acredito que tenha só 100. Tem 100, aliás, com a minha avaliação, tem 110 avaliações. E com a minha resenha, tem 31 resenhas no Goodreads. Então, assim, esperem que eu vou falar bastante desse livro ainda. Acho que vai entrar para um dos melhores do ano, porque eu favoritei e dei 5 estrelas. Eu amei esse livro. Eu amei. Tem uns quotes magníficos. Ele é muito gótico, ele é muito gótico. É um dos mais fortes de gótico. E o final dele é assim, uma masterpiece. Eu precisava que alguma pessoa lesse esse livro para eu poder ter alguém para falar sobre esse final do livro. Porque, sério, sinceramente, é muito bom. Enfim, esses foram os 5 livros que eu li, né? Eu li um pouquinho menos do que eu costumo ler. Mas assim, não tanto, na verdade não, porque o Manacled, mais de 1.500 páginas, né? Valeu por uns 4 livros esse livro aí. Então, realmente foi um mês muito bom. E tirando esse reading slump, que eu já nem consigo lembrar, porque eu já fui devastada pelo Manacled, foi, assim, 2 livros mediano, o Manacled perfeito, mais um mediano e um bom. Só que, cara, não tem como. O Manacled não tem como. Não tem como. Entendeu? Essa nota 10-10 do mês é por causa dele. Não tem como. Não tem como eu não dar 10 para um mês que eu li Manacled. Um negócio que é, assim, um evento canônico na minha vida. Quem assistiu a Homem-Aranha sabe. Então é isso. Se você ouviu até aqui, muito obrigada. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.